nós vamos ler Isaías 63, de 11 a 19. Esse é o texto sobre o qual vamos falar nesta noite. Irmãos, algumas posturas ruins, negativas, podem perturbar uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, um culto aceitável para Deus. E nós temos que cuidar muito para que nós não sejamos vítimas dessas posturas, dessas atitudes que podem fazer mal para a nossa alma, podem destruir o sentido do nosso culto, podem transformar o nosso tempo aqui, não num tempo de glória a Deus, mas no oposto disso, num tempo de desonra para o nome dele. O que faria com que fosse melhor que nós permanecêssemos em casa. A primeira postura que destrói o culto do começo ao fim é a distração. Há pessoas, crentes ou não crentes, que com muita facilidade divagam para bem longe daqui durante o culto e tiram os olhos do nosso objetivo, que é, juntos como igreja, como povo santo, resgatado para a glória dele, adorá-lo em espírito e em verdade. E há pessoas predispostas a isso, a distrair-se, a ficar olhando para o vazio, a ficar refletindo em coisas que não têm relevância nenhuma, a ficar a se lembrar dos seus compromissos, dos seus afazeres, dos seus interesses. E muito depressa, poucos minutos depois do culto começar, estão aqui apenas de corpo presente. Mas a mente está bem longe, está em outras regiões. Há pessoas que fazem isso até propositalmente, que se dispõem a isso, que não querem se esforçar para manter os seus objetivos fixos, o seu alvo fixo na direção correta. Há pessoas que têm uma disposição prévia para se distrair. E isso torna o culto deste indivíduo um culto inútil, um culto que não é verdadeiro, que não parte de um coração completo, que não é resultado de uma inteireza de mente. É apenas um hábito dominical, apenas um gesto de religiosidade vazia, infrutífera e sem o menor valor diante do Deus vivo. Deus é um Deus vivo. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o seu coração. De modo que essa primeira postura é uma postura da qual todos, durante o culto, devem fugir a todo custo. Os crentes devem se disciplinar. Os crentes devem se repreender a si mesmos. Eles devem esmurrar a sua mente e controlar a sua mente, as suas atenções, os seus olhos, esforçando-se por se manterem fixos num só objetivo, que é glorificar a Deus através do culto. Ninguém pode se esquecer disso e se desviar disso. Uma outra atitude, pior do que esta, é, ao longo do culto, manter-se numa postura de irreverência, fazendo brincadeiras, se envolvendo em jocosidades e, desse modo, impedindo não só a atenção de si mesmo, mas a atenção de alguém que está ao lado, que por educação atende a esses apelos de brincadeiras, de irreverências, e as pessoas ao redor, que também se veem forçadas a desviar a atenção em virtude da postura irreverente de pessoas que estão desinteressadas. Essa atitude é uma atitude própria de pessoas que não têm temor de Deus, de pessoas que não têm interesse na palavra de Deus, que não amam a palavra de Deus e que não sabem ao certo, não têm uma noção clara do que as trouxe aqui. Elas não sabem por que estão aqui. E então, ao longo do culto, se envolvem em brincadeiras tolas, vazias, risos, brincadeiras, bilhetinhos, cochichos e coisas assim. E desse modo, não cumprem o objetivo que as traz aqui e o culto para elas perde seu sentido, perde seu significado. O culto não é aceito diante de Deus porque simplesmente ele não existiu. A pessoa esteve aqui, mas apenas perturbou, não cultuou. E uma terceira atitude que também destrói a adoração verdadeira é manter-se ao longo do culto com o coração fechado dentro de uma concha de uma concha de crítica. É o indivíduo que se dispõe ao longo do culto a criticar. Ele não vem com o coração aberto. Ele está com o coração fechado. E o que ele quer é encontrar razões, seja em quem rege, seja em quem dirige, seja em quem prega. Ele quer encontrar motivos para atacar, para tecer comentários maldosos, às vezes até para a pessoa ao lado, tirando também a atenção da pessoa ao lado. Essa é a postura de pessoas que muitas vezes são inimigas da igreja ou não são simpatizantes, não se simpatizam com o pastor, ou com o dirigente, ou com o regente, ou com qualquer pessoa que vem à frente. E essa postura de coração fechado, duro, orgulhoso, é uma postura de covardia também. Porque as críticas que são tecidas não dão oportunidade para quem é alvo delas de se defender. E esses indivíduos, essas pessoas com essa postura de crítica, de ataque, de rancor, também não cultuam. Pelo contrário, o coração deles está fechado dentro dessa concha de orgulho, de soberba, de rancor, e não conseguem livrar o coração dessa concha e adorar a Deus com o coração leve, ouvindo a sua voz a falar. Essas são algumas das principais posturas que destroem o nosso culto. E nós não podemos ser assim. Nós devemos ser alegres no culto, mas sem permitir que a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa simpatia, a nossa leveza perturbem o nosso objetivo principal. Nós devemos ser críticos também. Tudo que o pastor fala, tudo que nós cantamos, tudo que é dito aqui, deve ser colocado debaixo de uma análise séria dos crentes. Mas essa análise séria não é uma análise privada de amor e do desejo de construir. Todos os crentes devem ser críticos e analisar e submeter tudo ao crivo da verdade. Mas devem fazer isso com o coração leve, aberto, disposto a contribuir, disposto a acrescentar, disposto a enriquecer, para que com isso toda a igreja seja edificada através dessa postura. A postura crítica deve se mesclar com um coração amoroso, disposto a construir e a fazer do culto um culto melhor. Por isso, todos nós que somos tentados por uma dessas três atitudes, devemos colocar guardas no nosso coração e na nossa mente. Todos nós. Nós estamos em dias difíceis, em que a mente dos homens não é treinada para se fixar num objetivo por mais de 3 segundos. Nós não aprendemos a fazer isso. fixar num alvo durante mais do que 3 segundinhos. Temos que logo desviar a mente para outra coisa. E esse é o método que Satanás usa para fazer com que nós não aprendamos e não nos concentremos na adoração do nosso Deus. Por isso, todos nós, com muito cuidado, humildade e submissão, devemos colocar guardas na nossa mente e no nosso coração, suplicando a Deus que nos ajude, que nos livre dessas atitudes, a fim de que ao longo do culto, nosso coração aberto e direcionado para um alvo apenas, glorifique a Deus, e desse modo ouçamos a sua voz a nos falar, e façamos com que a nossa voz seja ouvida por Ele, e Ele se agrade do que parte dos nossos corações sinceros. Portanto, que esta palavra sirva de alerta a todos, para que durante a adoração não nos desviemos, não caiamos nessas falhas e o nosso culto seja verdadeiro, nosso culto seja autêntico e o objetivo da nossa existência, da nossa redenção, seja alcançado aqui, nesses minutos. É para isso que existimos. Foi para isso que fomos salvos. E que esses objetivos da nossa existência e da nossa redenção sejam alcançados do modo mais pleno possível durante a uma hora e pouco que passamos aqui juntos. Que não nos esqueçamos disso, em momento nenhum. Irmãos, Isaías 63, de 11 a 19, é um texto que fala, que descreve como é o verdadeiro arrependimento. Quando nós queremos aprender a verdade, nós temos que procurar na palavra de Deus a verdade. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse na oração sacerdotal em João 17, orando pelos seus seguidores, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós queremos aprender a verdade e desse modo sermos santificados, transformados, modificados por ela, nós só a encontraremos através da análise séria da palavra de Deus. Nós não vamos encontrar a verdade no nosso interior, como ensinam alguns por aí afora, que o homem deve olhar para o seu interior e descobrir os grandes tesouros que aí há. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que é do coração do homem que procedem as coisas sujas, tudo que é mal. O coração do homem é fonte de maldade, de malignidade, de pecado, de tudo que não presta. Não devemos procurar dentro de nós a verdade, porque não encontraremos, encontraremos apenas mentiras. Não devemos procurar na opinião dos homens a verdade. Não devemos procurar nos pensamentos vãos das pessoas a verdade. Não devemos procurar nas tendências modernas a verdade, não. A verdade está na palavra de Deus. E quando queremos aprender como é o verdadeiro arrependimento, é a palavra de Deus que devemos recorrer. Muitas pessoas pensam que o arrependimento consiste em emocionar-se quando ouve uma palavra bonita, ou quando ouve um hino bonito. E então, ouvindo aquele hino bonito, ouvindo aquela pregação ou aquela oração bonita, aquilo mexe com as emoções, e a pessoa então emocionada começa a chorar, e ela acredita que isso, que esse movimento das suas emoções, levando-a ao pranto, isso é alguma coisa espiritual, alguma coisa de Deus, e isso é o arrependimento genuíno. A Bíblia não diz nada disso sobre arrependimento verdadeiro. A Bíblia mostra como é o arrependimento verdadeiro com traços muito claros, com traços muito nítidos. E esse texto que está diante de nós é um texto que mostra isso. É um texto que fala sobre o povo de Israel. É um texto em que o profeta descreve um povo que foi punido. Um povo que foi visitado pelo juízo de Deus. E o profeta se lembra dessas punições de Deus contra um povo rebelde. O povo de Deus foi desleal à aliança que Deus fez com eles. E por isso Deus, cumprindo as prescrições da aliança que havia feito com Israel, puniu esse povo. E o profeta se lembra das coisas que Deus havia feito punindo esse povo. E se recorda também nesse texto daquilo que Deus, ele reflete sobre aquilo que Deus está fazendo nos dias dele, punindo o povo de Israel que foi rebelde, que seguiu outros ídolos. E ele então começa a descrever os seus sentimentos. Ele então, diante dessa punição de Deus que o leva ao arrependimento, que o leva ao lamento, ele começa a expressar o arrependimento. E nós podemos perceber, nas palavras desse profeta que lamenta, nas palavras desse profeta que pensa na dor que Deus causou ao seu povo, por culpa do povo, nesse profeta que chora, que ora, que clama, nós vemos aí nessas palavras os elementos que compõem o arrependimento genuíno. Como é o homem arrependido por dentro? Qual é o raio-x que nós podemos apresentar da mente, do coração do homem arrependido? Como ele é por dentro? Ele é só alguém que chora? Se emociona? É isso? Não. O texto bíblico mostra outras percepções, outros traços, outras características desse indivíduo. E nós devemos conhecer esses traços e essas características para que aprendamos a nos arrepender. Nós não sabemos nos arrepender. Fala-se pouco sobre arrependimento, porque essa palavra não atrai as pessoas. Arrependimento pressupõe um erro. Arrependimento pressupõe um pecado, uma maldade que eu fiz. Arrependimento pressupõe que eu fiz algo mal e que agora reconheço isso. Nós não gostamos dessa palavra, porque ela expõe a nossa maldade. Ela pressupõe a nossa malignidade. Ela pressupõe a nossa pecaminosidade. E por isso nós a evitamos. Nós temos que voltar a aprender como se arrepender. Como o homem se arrepende. Como é o verdadeiro arrependimento. Como é o arrependido por dentro. Como é seu coração. Nós vamos conhecer essas coisas. A mensagem central, quero que os irmãos observem, aqui está, é uma espécie de lição principal que nós podemos extrair do texto. Vejam a clareza, observando o texto, os irmãos poderão ver com clareza esta lição presente no texto, os irmãos devem observá-la. Vejam, o verdadeiro arrependimento é marcado pelo intenso desejo de desfrutar da presença amorosa de Deus. Não existe arrependimento fora disso. O homem arrependido, o traço principal dele, a marca mais forte desse homem, é o desejo de voltar a ter uma comunhão forte, íntima, verdadeira, contínua com Deus, comunhão essa em que ele experimenta o seu favor, a sua bondade e o seu amor especial em direção a ele. Não é necessariamente alguém que chora quando ouve um hino. Não é necessariamente alguém que se emociona quando escuta uma mensagem. Não. Ainda que essas coisas possam acontecer, não são esses os traços principais do homem arrependido. Eis aqui o homem arrependido, o verdadeiro arrependimento, eis aqui como se expressa. Um intenso desejo, uma fome, uma sede intensa, forte, contínua, de desfrutar da presença amorosa de Deus. Ele reconhece que por causa do seu pecado, Deus se afastou. Por causa do seu pecado, ele não está mais em comunhão com Deus. E isso para ele é morte. Isso para ele é impossível de se aceitar. Ele não pode conviver com isso. Ele foi transformado por Deus. Deus é a videira, ele é a vara. Ele não pode viver sem receber a vida, a seiva do tronco. Ele não pode frutificar Longe de Deus, ele seca, ele adoece, ele fica triste, vazio, angustiado, ele morre. Ele não consegue respirar. E ele sabe que essas coisas, que essa separação, que esse desligamento daquele que é a fonte da sua vida, da sua felicidade, do seu vigor, da sua existência espiritual e mesmo física, ele sabe que esse desligamento, esse rompimento aconteceu por causa do pecado. Ele não desfruta mais da comunhão com o Pai. O pecado rompeu essa ligação. Houve um bloqueio, um obstáculo se ergueu, e esse obstáculo se chama pecado, iniquidade. E ele não pode mais desfrutar da comunhão. E isso entristece. Isso tira dele a paz e a felicidade. De modo que quando ele está arrependido, quando ele se arrepende do seu pecado, o seu anseio maior, o que mais domina sua mente, o que mais faz o seu coração pulsar forte, é o anseio de voltar a desfrutar daquela presença, daquela comunhão especial com o seu Salvador. Sem isso, não há arrependimento. Todo arrependimento que não tenha isso é mentiroso, é falso, é uma emoção passageira. É um movimento do coração natural. Apenas uma reação a alguma coisa externa qualquer. Se ele vem carente, se ele vem livre desse anseio e desse desejo. Os irmãos aqui, que não estão desfrutando da presença amorosa de Deus em sua vida. Os irmãos aqui, que não estão andando com Deus, como Enoque, como Noé. Os irmãos aqui, que não estão desfrutando da intimidade que só aqueles que o amam desfrutam, da intimidade com Deus, precisam, acima de tudo, de arrependimento. O que os faz ficar longe de Deus e sentir-se longe dele é o pecado na sua vida. O pecado que você conhece. O pecado que você sabe muito bem qual é, os seus contornos, a sua profundidade, a sua gravidade, a sua cor, a sua forma, a sua frequência. Você conhece bem. Esse pecado é o que está obstaculando, impedindo a sua comunhão com Ele. E a única saída para isso é o arrependimento genuíno. É o arrependimento genuíno marcado por esse traço fundamental. O desejo, o anseio de estar perto. O desejo, a sede de desfrutar da presença dEle e não sair mais desse lugar. Se esse é o seu caso, não há outra saída para você. Se você está longe de Deus, não adianta correntes de oração, não adianta vir à igreja todo dia, não adianta fazer promessas, não adianta ler livros, não adianta práticas cultuais vazias, não adiantam, nada disso. Tudo isso é inútil. A solução para você é uma só. E o nome dela é arrependimento. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Com esse arrependimento genuíno, esse desejo verdadeiro de desfrutar da presença dele. Novamente. Vamos olhar para o texto. E nós vamos descobrir no texto há três percepções do homem arrependido. O homem arrependido percebe algumas coisas. É difícil nós traçarmos aqui as etapas de um processo. Nós vemos um profeta aqui que expressa que é como que a voz de um povo, de uma minoria do povo de Israel arrependida. E quando nós olhamos para as palavras desse profeta que refletem essa postura de arrependimento, nós descobrimos algumas percepções. Nós descobrimos o que se passa na sua mente, na sua alma. E quando olhamos para essas coisas, vemos que essas coisas são salutares, porque são próprias do homem que realmente percebe o seu pecado e se arrepende. Observe com atenção a primeira percepção do homem arrependido. Ele é sensível a algumas coisas. Ele percebe algumas coisas. Observem, meus irmãos, a primeira percepção. Aqui está. Primeira delas. O amparo de Deus cessou. Deus está longe. E nós não sentimos mais o seu favor a nos socorrer. Essa é a primeira percepção do homem arrependido. Vejam com atenção o que dizem os versículos 11 a 15. Prestem atenção. O texto fala nos versículos anteriores do pecado do povo de Israel e do castigo que Deus trouxe sobre ele. E nós já estudamos esse texto há alguns domingos. E o versículo 11 diz, depois do versículo 10 mencionar a punição de Deus, o versículo 11 diz, então o seu povo, punido, visitado pela punição de Deus, recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. E vejam a reação do povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho, com Moisés? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão. Elas já nos faltam. O que está acontecendo aqui? O profeta está se recordando do livramento do Egito, quando Deus dirigiu aquele povo através do Mar Vermelho, separando as águas. E ele se recorda desses dias em que Deus pegou seu povo pela mão. E se recorda dos momentos em que o povo desesperado, sem saber para onde fugir, com o faraó terrível, assassino, atrás deles, e o mar à frente, e eles sem saída. E ele se recorda da provisão de Deus abrindo o mar e guiando, e levando o povo para a terra, e fazendo o povo descansar livremente dos seus inimigos. E ele se lembra dessas coisas que Deus fez. E lembrando-se dessas coisas que Deus fez, ele diz, onde ele está agora? Por que agora eu não experimento mais o seu livramento? Por que o seu amparo acabou? Por que a minha vida permanece nessa situação de desespero? E quando eu clamo a Deus, ele não responde. Onde está o Deus que me livrou tantas vezes? Por quê? Por que a minha voz, quando parte clamando a Ele por socorro, encontra só o vazio? Ele não responde, Ele não age. Onde Ele está? Há pecado na vida. E Deus não ouve a súplica de quem está sujo. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Vocês têm que se lavar. Vocês têm que se purificar. Vocês têm que se arrepender. Porque realmente o amparo de Deus cessou. E o amparo de Deus cessou. Porque as suas iniquidades fazem separação entre vocês e ele. Muitas vezes os crentes perguntam: por que Deus não me ouve? O pastor não pode responder isso. Há várias razões pelas quais Deus muitas vezes não responde uma súplica. Mas uma delas, todos devem saber, é o pecado. Muitas vezes, nós sentimos a ausência de Deus na nossa casa. Sentimos a ausência de Deus agindo nos nossos problemas. Sentimos o silêncio dele, a omissão dele diante do nosso desespero por causa do nosso pecado. E o homem arrependido tem que ter essa percepção, que o amparo de Deus cessou, porque nele há iniquidade, porque nesse homem há culpa, porque nesse homem há pecado. Os crentes devem começar a rever certos conceitos que se instalaram em sua mente e que apontam para Deus apenas como um Deus tolerante, que não reage diante do mal, que olha para o mal e dá um tapinha nas costas e diz: eu amo você mesmo assim, faça o que quiser, eu entendo, a carne é fraca, não se preocupe, eu estou ao seu lado, haja o que vier, haja o que houver. Não. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é um Deus que cessa a sua atividade, que para, que desampara quando vê o mal. E as nossas palavras não são ouvidas por ele. O nosso clamor não é escutado. Onde está aquele que abriu o mar? Onde está o seu zelo e o seu favor? Eu clamo, ele não responde. Eu imploro por socorro e nada vem. Eu não escuto o ruído dos seus carros. Eu não escuto os seus passos a se aproximar. Deus me abandonou. O que está acontecendo? Avalie a sua vida. Avalie a sua vida, porque ainda que nem sempre seja assim, muitas vezes o desamparo de Deus é resultado do seu pecado. Há exceções, sabemos, a Bíblia mostra casos em que Deus atua de modo a parecer que ele está ausente quando ele está na verdade presente. Jó é um exemplo enorme disso, um exemplo clássico disso. Mas muitas vezes, Deus não ouve por causa do pecado. O homem arrependido tem que ter essa percepção: Deus deixou de me ouvir. Deus não me atende mais. Onde está o seu favor? Onde está o seu socorro? Deus não é seu empregado. Deus não é seu servo. Você não pode viver como bem entende, fazer da sua vida o que você bem quer, e depois, quando os problemas surgirem, num belo dia você fazer assim: escravo, venha, preciso de ajuda. Não. Você não pode tratar Deus assim. De Deus não se zomba. Você não pode fazer da sua vida o que bem quiser e chamá-lo como a um escravozinho qualquer para socorrê-lo quando você precisa de alguma ajuda. Não. Deus é Deus. E aqueles que brincam com ele, que zombam da sua palavra, que vivem no pecado longe dele, provam sim o seu desamparo. A história bíblica mostra isso. E a experiência nossa pessoal mostra isso também. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele colhe. Nós temos que levar o pecado mais a sério. Deus odeia o pecado. Deus odeia. Ele sabe que o pecado é tão grave, tão sujo, tão repugnante, que foi por causa do pecado que o seu Filho Santo, Deus Santo, se encarnou e morreu. Tão grande é a sujeira, É a gravidade, é a repugnância do pecado. E Deus não pode permanecer impassível, inerte, diante do mal que praticamos. Uma jovem uma vez mandou um e-mail para mim. Eu não sei quem é. Ela assinou, mas eu não conhecia. E ela disse para mim: Pastor Marcos, eu sou crente, mas sou desviada. E eu preciso de sua ajuda. Eu sou noiva de um moço, ele não é crente, ele é incrédulo. E eu preciso me casar com ele, nós estamos já planejando aí o nosso casamento. E eu gostaria que o senhor fizesse o nosso casamento. Eu não sei quem é a pessoa, me sinto até à vontade para contar, porque eu não tenho nem ideia de onde veio esse e-mail. Se veio de São Paulo, se veio de que planeta ele veio, eu não tenho a menor ideia. E eu comecei a me corresponder com essa moça. E explicando para ela a teologia bíblica do casamento. O que é casamento? No que consiste isso, casamento? E compartilhei com ela algumas das coisas que eu aprendi sobre essa matéria ao longo da minha vida. E ela retornou o e-mail e, resumindo, ela dizia o seguinte: Bom, pastor, enfim. Muito bem, obrigado pelas aulas. Mas, enfim, o senhor pode realizar a nossa cerimônia de casamento ou não? Aquela moça não entendeu uma coisa importante. Eu escrevi, dei uma resposta a ela com toda a polidez. Eu disse o seguinte: jovem, você não entendeu nada do que eu escrevi. Você não conhece a Deus. Você não sabe como Deus é. Você não pode simplesmente virar as costas para ele. Você disse que você é desviada. Você não pode simplesmente virar as costas para ele e viver a sua vida como você bem entende. Longe dele, desobedecendo a sua palavra. E um belo dia, acordar pela manhã, ir até uma igreja e dizer: Deus, abençoe a minha união. E então Deus vem, como seu servo, como seu empregado, abençoa a sua união e você sai viver a vida como bem entende e sendo feliz para sempre. Isso não existe. Deus não é seu escravo, Deus não é seu servo. Eu não posso pedir a bênção de Deus para a sua união, por uma razão muito simples. Ele não fará. Ele não vai ouvir. Você está longe dele e o seu pecado separa dele. Ele jamais abençoará a sua união. Esqueça isso. Não perca tempo com essa cerimônia. Quer um conselho? Quer se casar? Case-se no civil, mas não perca tempo com cerimônias vazias, com cerimônias sem propósito algum, porque o Senhor Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos céus, jamais abençoará a sua união. Você vive no pecado, você vive longe dele, e a sua iniquidade retém a mão dele. Não importa quão linda seja a sua cerimônia, não importa em que catedral da terra você se case, não importa quantos hinos você cante e quantas súplicas façam, a sua iniquidade é maior que a catedral. A sua culpa é maior do que os coros, do que as cerimônias, do que tudo. E nada pode transpor essas coisas a não ser uma palavra só: arrependimento. Enquanto isso não acontecer, moça, não perca tempo pedindo para você as bênçãos dele, porque ele não derramará sobre o seu lar as bênçãos dele. Não há como isso acontecer. De Deus não se zomba. Ele não é tolo. Não é um empregado seu. Você não pode viver longe dele e um belo dia decidir que ele o abençoe. Ele não fará isso. E eu não serei instrumento dessa farsa. Nós temos que aprender essa lição. O verdadeiro arrependido é alguém que percebe que o amparo de Deus cessou. Deus não socorre mais. E não socorre mais por causa do nosso pecado. Há uma segunda percepção do homem arrependido. Aí está. O versículo 16 encerra essa segunda percepção. A única fonte de socorro é o Senhor. O homem arrependido percebe isso. Ele não tem outra saída. Ele não tem mais onde correr. Ele não tem plano B. Não tem uma rota, uma segunda rota de fuga. Não. Ele, no meio da sua dor, no meio da sua luta, no meio da sua angústia, no meio do seu desespero, ele descobre, ele sabe que a única saída para ele é o Senhor. Veja o versículo 16. Entretanto, tu és o nosso rei. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. O profeta está dizendo aqui, Abraão não pode me salvar. Abraão era um grande patriarca, um homem santo. Nesses dias, nessa época, já tinha morrido há vários séculos. Era um homem santo diante dos israelitas. O próprio Israel, que é o nome de Jacó, um outro patriarca também, era tido como um homem especial de Deus, já havia morrido na época, mas ele diz, esses homens não podem me socorrer. Eu não posso esperar o socorro de Abraão. Eu não posso esperar o socorro de Israel. Eu só tenho um Redentor. E esse Redentor que eu tenho é só o Senhor, não há outro nenhum. A minha única saída é o Senhor. O homem arrependido, o arrependimento verdadeiro é assim. Ele reconhece a exclusividade de Deus como aquele que é a fonte do seu socorro. É por isso que não pode haver relação entre arrependimento e idolatria. O idólatra, ele não reconhece em Deus a única fonte do seu socorro. Não. É sempre Deus e mais A, B ou C. Ou é o santo expedito, né, que é o das causas impossíveis, ou sei lá o quê. Né, ou é o santo dos endividados. Né, ou é o santo dos apaixonados, que não arrumam namorado ou namorada. Né, enfim, sempre tem uma mãozinha de alguém. Né, sempre tem o santo para o problema específico. E as pessoas buscam nessas tolices o amparo, o socorro. E se porventura algo de bom acontece ou melhora, já colocam lá na frente de casa. Agradeço a Santo Expedito, a graça recebida. Né? E assim vai. Essas pessoas não conhecem a Deus. Elas não têm noção de quem é Deus e não têm noção do que é idolatria. Nós aprendemos hoje pela manhã que a idolatria é, na verdade, uma atividade que envolve práticas demonistas. O indivíduo idólatra é um adorador de demônios. Por trás dos ídolos existem demônios atuando, induzindo a pessoa à escravidão, à superstição, à imoralidade, a tudo que é ruim. Nós aprendemos isso hoje pela manhã quando estudamos 1 Coríntios capítulo 10. Essa semana eu li um livro famoso chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias. Todo mundo aqui já conhece, né? Todo mundo aqui conhece. É um livro de Júlio Verne, um francês do século XIX. E ele escreve a história de um homem que deu a volta ao mundo em 80 dias. Na verdade, eu descobri no final da história que ele deu a volta ao mundo em 79 dias. Mas leio uma história fascinante. Eu li o livro em 2 dias, achei fantástico a história, gostei muito da história. Mas ele conta, Júlio Verne conta, a visita do personagem principal à Índia. E lá eles têm contato com os adoradores de uma deusa chamada Kali. E essa deusa indiana, uma deusa com vários braços, acho que eu já vi algumas imagens dela, uma deusa de vários braços e de aparência terrível, assustadora, essa deusa é reconhecida como a deusa do amor e da morte. Só que o que ela mais faz é a morte do que o amor. Porque os adoradores dessa deusa eram assassinos cruéis. Matavam pessoas e mais pessoas. Faziam sacrifícios humanos. E o autor do livro, mesclando a sua história, a ficção da sua história, fatos históricos, narrava que aquela região da Índia era marcada, era semeada pelo sangue de centenas, milhares de vítimas inocentes que eram capturadas e mortas, como um gesto de adoração dessa deusa terrível, a deusa Kali. Nós vemos através, claro que Júlio Verne não estava preocupado em mostrar isso, mas nós vemos através disso, dessas práticas idólatras, nós vemos atividades demoníacas induzindo as pessoas ao mal. E assim é qualquer tipo de idolatria. Por isso, o homem que realmente teme a Deus, o homem que pertence a Deus, o homem que reconhece no Senhor a sua única fonte de socorro, ele não busca esse mesmo socorro em nada mais além do Senhor. Ele não procura em seu interior o socorro. Ele não procura em ídolos, em imagens, em superstições. Ele não procura em simpatias. Ele não procura em homens. Ele sabe, a minha única fonte de felicidade, aquele que pode preencher o vazio do meu coração e restaurar a paz dentro de mim, é um só, é Deus. Nada mais, ninguém mais. O Valdir me emprestou hoje algumas orientações de como ser uma pessoa feliz. É fascinante, os irmãos, se quiserem depois, podem pegar com o Valdir, se você quer ser feliz, o Valdir tem a receita. Ele ganhou na empresa dele uma folhinha ensinando como ser feliz. É muito simples, ilumine bastante o lugar onde você mora, porque se for bastante iluminado, isso afasta a depressão. Então, é só uma questão de você aumentar um pouquinho mais a sua conta de luz. Né? Vai custar um pouquinho mais caro, talvez. Né? Você, se tem uma lâmpada de 100 watts, compra uma lâmpada de 200 watts, e assim você clareia mais o ambiente, isso vai afugentar a depressão. Outra coisa, ria bastante. Qualquer coisa. Ria dos seus defeitos, ria das suas falhas, ria das suas desgraças, ria das coisas erradas que você faz, ria de tudo, vire um bobo. Vire um bobo alegre, rindo sem parar, de qualquer coisa. Se tropeçar, dê risada. Você disser um palavrão, dê risada. Você ficar nervoso, cuidado, não faça isso. Comece a rir do seu nervosismo. Você vê como você vai ser feliz. Nunca pense em nada negativo, sempre positivo. Se for num velório, esteja rindo no velório e ó, poxa, morreu bonito, hein? Morreu lindo, que morto fantástico, que morto maravilhoso, né? Que morto lindo, né? Sempre positivo, sempre assim. E há outras regras, as mais diversas. Quando chegar no lugar, contagie os outros com o seu entusiasmo, e assim vá, e pensando positivo, e ligando várias luzes, e rindo bastante, você será muito feliz, e vai afugentar de você toda a tristeza e infelicidade. Essa é a receita, não deixem de fazer essa semana, vocês serão muito felizes com isso. Irmãos, essas tolices todas, o homem que conhece a Deus sabe que não funcionam. São artifícios. É como comer uma fruta de cera. É como comer uma uva de plástico. Ela pode ter uma aparência bonita, mas enfia na boca. É impossível que ela encha você. Satisfaça você, porque ela é artificial, ela não funciona. O nosso povo é afeiçoado a superstições. Acredita, e não pense que são só os ignorantes, não. Pessoas letradas acreditam em superstições tolas. Eu conheço um homem, gosto muito de fazer brincadeiras, e ele disse para algumas pessoas numa cidade do interior que para eles resolverem seus problemas era fácil. Bastava encostar numa bananeira, medir a sua altura na bananeira, e naquela altura enfiar um prego. E disse, enquanto o prego estiver lá, tudo vai dar certo para você. Meus irmãos, aquela cidade foi a cidade com mais bananeira furada. Por causa de uma brincadeira de uma pessoa. Todos ali comprando prego. A indústria de pregos cresceu. E todos ali furando a bananeira, para serem felizes com a bananeira espetada pelo prego. Irmãos, o homem que conhece a Deus sabe que tudo isso, essas coisas absurdas e outras coisas mais sérias, mais complexas, que estão diante de nós, são vãs. Pensamento positivo que ensinam tanto hoje. Ah, tem que distrair. Ah, tem que ter um hobby. Ah, e assim vai. O homem que conhece a Deus sabe que essas coisas são frutas de cera. Não enchem o coração. Não matam a fome do peito, da alma. A sua infelicidade, a sua angústia, a sua tristeza, o seu vazio, a sua sequidão da alma é procedente da distância de Deus. E ele sabe, Abraão não pode me socorrer. Santo Abraão não pode me ajudar. Santo Israel não pode me socorrer. Só um pode me socorrer. O meu Redentor. Só ele. E ninguém mais. Eu preciso me arrepender. E finalmente, o nosso desvio, a nossa miséria, são punições. Vejam, esse texto é um texto que me assusta um pouco. Os irmãos leram corretamente, é isso mesmo que está aí. O nosso desvio. O nosso desvio e a nossa miséria são punições. Como assim? Deus me pune com o desvio? Ele me faz como punição? Ele me faz me desviar ainda mais? Sim. Não, pastor, o senhor deve estar brincando. Não, eu estou só repetindo o que está escrito aqui. O texto mostra com clareza que Deus pune os maus, que Deus pune aqueles que vivem longe dele com um desvio ainda mais forte. A punição pelo desvio. Sabe qual é? O desvio. Os irmãos pensam que a punição é a doença? É o problema no bolso? Não. A punição de Deus é um desvio ainda maior. Ah, você se desviou? Pois bem. A sua punição será um desvio ainda maior. Você conhecerá a dor do desvio. Você quer o desvio? É isso que você quer? Pois bem, eu lhe darei o desvio. E você conhecerá o chicote do desvio, a angústia do desvio, a dor, o frio, a escuridão, a solidão do desvio. Você conhecerá, porque eu mesmo farei você se desviar ainda mais. Vejam que texto assustador esse. Deus, o Senhor, nos livre dessas coisas. Vejam o que ele diz. Senhor, versículo 17. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? É isso mesmo que o irmão acabou de ler. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? É o Senhor que está nos fazendo andar ainda mais longe. E endureces o nosso coração para não termos temor de ti. Por que o Senhor endurece ainda mais o nosso coração? Porque o Senhor nos desvia ainda mais. A razão é uma só. Vocês se desviaram. Vocês abandonaram. Vocês desobedeceram. E o castigo de vocês é o desvio maior. É a dureza maior. Porque a perenidade da desgraça é a permanência no desvio. A perenidade da dor, da desgraça, da punição é a permanência no peito de um coração duro. Viver eternamente com um coração duro é a perenidade da miséria. Não existe maior infelicidade do que viver e conviver pelo resto da vida com um coração duro. Essa é a punição de Deus para os maus. Essa é a punição de Deus para os pecadores. Um coração mais duro ainda. Romanos capítulo 1 fala que Deus entregou os homens que não glorificaram a um estado de corrupção ainda maior. Se os irmãos lerem Romanos capítulo 1 em suas casas a partir do versículo 18, perceberão que a punição daqueles que não glorificam a Deus é serem entregues a um estado mental ainda mais reprovável, afundando ainda mais. Vocês querem lama? Eu lhes darei a lama. Vocês querem a escuridão, o abismo? Eu lhes darei a escuridão e o abismo. Continue o santo a se santificar e continue o sujo a revolver-se na sua imundícia e mais e mais. O caminho dos justos é como a luz da aurora, mas o caminho dos perversos vai se escurecendo a cada dia, um abismo chamando o outro e se tornando indo de mal a pior. É este o meu castigo para você. Você tem o coração duro? Você não abandona o seu pecado? Você não se arrepende das coisas que você aprende na palavra de Deus e não abandona essas coisas? Você não se arrepende do pecado que você sabe que é seu? Você endurece o seu coração diante daquilo que eu lhe digo? Pois bem, eu tenho a punição para você. A minha punição é tornar o seu coração mais duro ainda. É tornar você semelhante aos demônios. É tornar você a imagem e semelhança de Satanás. Senhor, eu estou com o coração duro. O Senhor endurece o meu coração, porque eu fui mau. Essa dureza no meu peito é obra sua, porque eu fui mau. Essa escuridão em que caminho foi o Senhor quem me jogou nela, porque eu fui mau. Eu conheci a verdade. Eu aprendi a verdade. A sua palavra foi clara mostrando os erros da minha vida. A sua palavra foi clara em mostrar como eu deveria viver, obedecendo ao Senhor e tendo a sua destra a plenitude de vida. A sua palavra foi clara em mostrar para mim os campos verdejantes e os jardins floridos da sua presença, da comunhão contigo. Mas eu amei o pecado. Eu endureci meu coração. Eu virei as costas para o Senhor e abandonei o Senhor. Por causa disso hoje, o meu coração é insensível. As palavras do pregador batem nele e não penetram, se esfarelam. A tua palavra entra pelos meus ouvidos e desaparece no vazio. Eu me apego ao meu pecado e não sou capaz de sofrer por causa dele. Eu não consigo sentir a dor de estar longe do Senhor. Eu me tornei como pedra, duro como mármore. E isso é obra do Senhor em mim, por causa do meu pecado. É por isso que a sua palavra não encontra lugar em mim. É por isso que quando o Senhor fala, encontra ouvidos fechados em mim. É por isso que quando o Senhor fala, a sua palavra não penetra. Eu estou sendo punido pelo Senhor, com um coração surdo, com um coração morto, com um coração leproso, que não sente nada. Que esperança há para nós? Eu descrevi você? Não. Não fui eu quem descreveu você. Foi a palavra de Deus que descreveu você. Aqui está ela, um espelho na frente da sua alma. Ela descreveu você, há uma saída só. Você deve se aproximar de Deus e fazer das palavras do profeta as suas palavras. Senhor, onde o Senhor está? Eu sinto o Senhor distante. Não provo mais o seu socorro e o seu favor. Só o Senhor é o meu socorro. Eu não tenho outro. Só o Senhor pode me socorrer. Mas o Senhor cessou o seu socorro. A sua voz se calou. A sua presença se afastou de mim. E pior, o meu coração é impenetrável, como uma rocha. Perdoa-me, eu quero provar a sua presença. Dissolve como cera ao fogo o meu coração. Abre os meus ouvidos. Afasta de mim os meus pecados. para que eu prove o seu abraço de novo, para que eu prove o calor do seu coração a bater junto ao meu, para que eu prove a sua proteção constante diária, a me ouvir, a me amparar, a andar comigo como pastor guiando o rebanho. Eu quero provar isso, a sua presença. Eu sou um verdadeiro arrependido. Eu anseio. Eu tenho fome. Eu tenho sede da sua presença. É só isso que importa para mim. É a razão da minha vida. É a minha comida. É a minha bebida. É o ar que eu respiro. Eu não posso continuar assim. Perdoa-me. Ajuda-me. Purifica-me. E faz-me sentir novamente a sua presença. Não há outra solução. A solução para o coração infeliz, vazio, sem paz, morto, é uma só. É o arrependimento. Vamos orar. Não permita, Senhor, que nós nos acostumemos com a miséria espiritual. Não permita que nos acostumemos com o estado contínuo de raquitismo da alma. Mas ajuda-nos para que experimentemos essas percepções do homem que se arrepende de fato. E que, provando o verdadeiro arrependimento, provando essas coisas que acabamos de aprender, ansiemos pelo Senhor ardentemente, confessemos o nosso pecado e passemos a desfrutar da sua presença, qual ovelha nos ombros do pastor. Queremos provar seu abraço. Queremos sentir o seu manto a nos cobrir. Queremos experimentar a sombra das suas asas. Queremos segurar, nos proteger debaixo da rocha que é o Senhor, da qual jamais deveríamos ter nos afastado. E longe da qual somos os mais infelizes de todos os homens. Não permita que nos enganemos. Não permita que busquemos soluções para a nossa angústia, para a nossa infelicidade, para a nossa indiferença em outras coisas. Mas que reconheçamos que o que nos separa do Senhor é o pecado, a causa de todas as nossas misérias. Ajuda-nos a reconhecer isso. E que nos refugiemos na sombra da sua cruz. Ali, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. E o seu sangue pode nos purificar de todo pecado, como a sua palavra diz. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a que nos aproximemos e nos banhemos no sangue que verte do lenho, no sangue que verte do Calvário, e sejamos purificados e desfrutemos da vida abundante, e rios de água viva fluam do nosso interior. Ó Deus, que provemos sempre esses rios dentro de nós. Ajuda-nos nisso, vivifica-nos. Desperta-nos, suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.